A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar aqui com o magistrado Rodrigo Luiz Xavier Costa de Assis Silva, ele que é juiz da comarca de Ortigueira. E nós vamos falar sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que está acontecendo em todo o país. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, magistrado.
Bom dia, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade.
Bom, para começar a nossa conversa, o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher está sempre em pauta junto ao judiciário. Eu gostaria de lhe perguntar, por que é tão importante a realização de campanhas como esta junto à sociedade e com a participação maciça de magistrados e magistradas?
Patrícia, eu tenho dito sempre aqui na comarca que a violência doméstica não pode ser tabu. É um tema que precisa ser enfrentado, precisa ser falado, porque as pessoas vivem isso em casa e sem o conhecimento elas não sabem que elas podem buscar a ajuda do judiciário. Então é muito importante que nós, enquanto magistrados, levemos isso para dentro da casa das pessoas, para que elas tenham conhecimento de que elas têm direito e que a lei ampara isso.
O senhor acredita que esta iniciativa, este programa, é ainda mais relevante neste momento que estamos vivendo desse ano pandêmico?
Sim, isso é muito importante falar, porque a pandemia trouxe várias dificuldades, né, para a gente. Inclusive, eu aqui na comarca enfrentei algumas dificuldades, inclusive para efetivar esse projeto que a gente está começando agora aqui na comarca de Ortigueira. E também aumentou a violência, né, porque as pessoas ficaram mais tempo em casa e isso facilitou o início do ciclo de violência, né, e que a escalada da violência dentro de casa. Então é muito importante falar isso agora na Semana da Paz em Casa, principalmente no ano de pandemia.
Sim, eu gostaria que o senhor falasse para nós como é a escalada dessa violência contra a mulher em municípios menores, em municípios do interior, em comarcas, né, do interior do estado.
Eu estou aqui em Ortigueira há pouco mais de um ano, mas sou juiz desde 2015. Então, eu fiquei muito tempo na substituição, conheci muitas comarcas do interior do estado. E esse problema da violência nessas cidades pequenas é muito grave, principalmente em razão de uma mentalidade que existe, das pessoas não conhecerem, né, de onde é que começa essa violência. A violência doméstica, ela não é só física, né? Ela começa normalmente com uma violência moral, psicológica, patrimonial, né? Às vezes o homem impede a mulher de usar o dinheiro que é do casal, humilha a mulher em razão dessa circunstância dela ser mulher. Às vezes também até uma violência sexual, né? A mulher é obrigada a fazer sexo com o marido na hora que o marido quer e não na hora que ela quer. E isso tudo evolui para uma violência física, né? Que é o que muitas vezes vem batendo na nossa porta no Poder Judiciário.
Bom, são vários os tipos de agressões, né? Inclusive que o senhor citou agora aqui, e eu gostaria de saber, todas essas agressões, elas podem acontecer, né? Ou uma ou outra, ou isso cria um ciclo em que todas essas violências estão conectadas, acontecendo entre o agressor e a vítima?
Exatamente. Isso começa menor, né? Com uma humilhação, com uma mal educação dentro de casa e evolui normalmente para a violência física. Depois dessa violência, depois do pico dessa violência, normalmente vem aquele período de lua de mel, o homem se arrepende, fala que quer fazer tudo de novo, o casal vive aquele momento até que volta a se iniciar o ciclo, né, que culmina novamente numa violência física.
A reincidência do ciclo.
Sim, exatamente. Esse é o grande problema, porque a mulher se vê naquela situação que ela acha que é normal, mas que vai piorando e aí volta e começa tudo de novo.
Sim, e magistrado, no caso de brigas entre marido e mulher, tentativa de feminicídio, lesão corporal, cárcere privado, tortura, enfim, qualquer que seja o tipo de crime, de abuso contra a mulher, pessoas de fora, terceiros, podem e devem registrar ocorrências, não é mesmo? Como as pessoas Exatamente. Devem fazer?
Exatamente, não só podem como devem, né? É o que nós estamos dizendo atualmente, briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Então, o vizinho que tomou conhecimento deve procurar a polícia. A mulher, por exemplo, que dirige uma farmácia com sinal vermelho, né, que é o X na mão, deve encaminhar aquela mulher para atendimento, para encaminhar a ocorrência para a polícia. Se você tem qualquer conhecimento, deve procurar a polícia para poder, na verdade, auxiliar aquele casal, né, sair daquele ciclo de violência.
E muitas vezes as denúncias chegam por causa de terceiros mesmo?
Sim, há casos que a denúncia vem por terceiros. Mas a maior demanda que nós temos hoje aqui na Comarca de Ortigueira são as próprias mulheres que buscam o auxílio do Poder Judiciário.
As mulheres aí estão mais encorajadas, o senhor acredita? Ou mais bem informadas?
Talvez mais bem informadas. Essa talvez seja a questão. Nós temos feito muitos eventos para conscientizar a população, né? É preciso que a mulher se enxergue dentro do ciclo de violência e se encoraje a buscar ajuda. Acho que é isso que tem acontecido aqui.
Por que muitas mulheres sofrem caladas ainda, magistrado?
Eu acho que principalmente a dependência, né? A dependência econômica, a dependência psicológica daquele relacionamento abusivo. Como eu disse, a violência começa menor, né, menos grave, talvez. Ela se vê tão envolvida naquele relacionamento e tão humilhada, tão rebaixada, que ela não consegue ter instrumento de sair daquele relacionamento abusivo.
Sim. E, doutor Rodrigo, a Justiça pela Paz em Casa, ela prioriza e concentra esforços durante esta semana nos julgamentos dos processos referentes à Lei Maria da Penha, não é mesmo?
Exatamente.
Uma lei que vem tendo avanços, né? Vem colaborando Sim. com avanços, né? Na luta das mulheres. Sofreu alterações, inclusive, no ano passado, né? Durante a Sim. pandemia. E eu gostaria que o senhor falasse, avaliasse. Como o senhor vem acompanhando a evolução da lei nesses 15 anos em que ela está aí no combate, né, da violência contra a mulher?
Antes da Lei Maria da Penha, esse assunto era um assunto tabu, né? Não era falado sobre isso.
Uhum.
Depois veio a Lei Maria da Penha, dotou a justiça de instrumentos importantes, né, que vieram só evoluindo no passar do tempo. E isso foi muito importante no combate da violência, principalmente para proteger a mulher, né? E deixar aquela noção de que só precisa punir o agressor para poder resolver o problema. A Lei Maria da Penha mostrou que punir o agressor, tratar ele exclusivamente na esfera penal, não resolve o problema da violência doméstica.
Ou seja, esse agressor, ele também merece tratamento, assim como a vítima... A mulher, o agressor também precisa de um acompanhamento.
Exatamente, exatamente. E é isso que nós queremos fazer agora aqui na Comarca de Ortigueira.
Sim.
Tratar o agressor e a vítima, né? Acolher ambos para que eles se vejam num ciclo de violência e para que eles tenham instrumentos de sair desse ciclo de violência.
Isso já acontece aí na comarca?
Nós escolhemos agora a Semana da Paz em Casa para dar início ao nosso projeto. Nós elaboramos aqui um projeto junto com o município de Ortigueira e o Conselho da Comunidade, que se chama um projeto Diálogo Responsável, justamente para receber esses homens, né, encaminhá-los para grupos de reflexão, receber essas mulheres, dar a elas atendimento psicológico. Né. Os grupos de reflexão serão realizados a cada mês, as reuniões com as mulheres noticiantes também serão realizadas a cada mês. A primeira reunião foi realizada no dia 30 de julho e agora, na Semana da Paz em Casa, amanhã, no dia 20, vai ser realizada a primeira reunião com os noticiados, né? Com aqueles homens que têm medida protetiva vigente aqui na comarca.
Sim, e como é que o senhor acompanha, no caso, a parte dos agressores, né? Falta informação, é a cultura, né, histórica que nós temos na nossa sociedade, ou seja, quando conversa com esses agressores, a justificativa dele bater na mulher?
A violência doméstica é um fenômeno complexo, né? Então, é exatamente por isso que a gente precisa fazer uma abordagem multidisciplinar. Os homens são muito habituados, né, a essa cultura de que a mulher serve a eles. Então, é isso que a gente precisa trabalhar. Eu sempre digo ao pessoal, às vezes eu tenho um problema em casa com a minha esposa, a gente assenta, conversa, eu verbalizo para ela o que, que eu acho, ela verbaliza para mim o que, que ela acha, e nós entramos num consenso.
Uhum.
E a violência doméstica, num ambiente mais de menos cultura, né, de menos possibilidade de diálogo, é o reflexo disso, porque se eu converso com ela para a gente resolver, muitas vezes a violência doméstica decorre disso, né? O casal que não conversa, a mulher fez uma coisa que o marido não gostou, ele vira a mão nela e aí virou um caso de violência doméstica.
Uhum. Às vezes até por um impulso momentâneo.
Sim, exatamente.
Como que o judiciário ver os desafios, magistrado, diante do chamado machismo estrutural?
Esse é o grande problema, né? O principal foco precisa ser trabalhado. É preciso inverter essa lógica, né? Desse machismo estrutural, tóxico, né? Então é por isso que a gente precisa conscientizar nos grupos de reflexão, né, os agressores, de que isso não está certo, né? Precisamos mudar essa cultura, esse jeito do homem pensar. A mulher é um ser que merece o respeito, tanto quanto ele, né, dentro de casa. Então, essa é a principal questão que a gente quer trabalhar nesses grupos de reflexão com os agressores.
E o senhor acredita que esse trabalho voltado ao ofensor, como os grupos de reflexão, por exemplo, podem diminuir a reincidência de casos de agressão contra a mulher?
Sim, com certeza. Eu já passei por outras comarcas que existiam projetos, né, principalmente de realização de grupos de reflexão com os homens,
sim,
e a reincidência era muito menor.
Uhum.
Eu tive aqui em Ortigueira recentemente um caso que eu julguei 3 vezes, né, o mesmo réu, o mesmo fato contra a mesma vítima. Ele saía da cadeia e uma semana depois ele praticava o mesmo fato. Então, é exatamente isso que a gente precisa coibir, né, mudar essa mentalidade do homem para ele não voltar a praticar o mesmo fato.
Uhum. Até porque ele pode praticar o mesmo ato contra outras mulheres também, não é mesmo?
Sim, exatamente, exatamente. Nós estamos habituados a pensar que é contra a esposa, mas é uma cultura, né, que pode ser contra a filha, pode ser contra a irmã, pode ser contra a mãe. Já vi vários casos, né, de filhos agredindo as mães mais idosas.
Sim, ou até com uma futura companheira também, né?
Sim, claro, com certeza.
Magistrado, com relação à Lei Maria da Penha ainda, transexuais e casais lésbicos também são contemplados pelas regras.
Sim, com certeza. O que interessa é proteger a figura feminina, né, que tem essa relação de desigualdade frente ao homem.
Uhum. Bom, o importante, nós falamos agora há pouco aqui sobre as denúncias, né? Uma mulher vítima, por exemplo, ela pode ir até a delegacia fazer uma denúncia de que ela sofreu agressão, correto?
Sim, sim.
Nesse momento que ela faz o boletim de ocorrência, a denúncia, a polícia pode se dirigir ao local onde está o agressor para autuá-lo e prendê-lo?
Sim, com certeza.
No ato do boletim de ocorrência?
Aí vai depender da situação de flagrante do homem, né? Mas se for logo em seguida a agressão e o homem foi encontrado em circunstâncias que presumam ter sido ele o autor daquela violência, ele pode ser preso em flagrante. E ainda que não seja, a polícia, juntamente com o Ministério Público, tem instrumentos para requerer a prisão dele em seguida.
E quando que a mulher, nesses casos, pode pedir medidas protetivas?
Qualquer tipo de violência, física, moral, como eu disse, patrimonial, sexual, qualquer tipo de violência que ela tenha sofrido dentro de casa, é um motivo para ela se dirigir à autoridade policial e pedir as medidas protetivas.
A partir daí, ela pedindo medidas protetivas, o que acontece?
Feito o pedido de medida protetiva, ele segue imediatamente para o juiz, que analisa e defere ou indefere essas medidas, né?
Uhum.
Essas medidas podem ser de afastamento do agressor do lar, pode ser de encaminhamento a algum programa de acompanhamento tanto do homem quanto da mulher, pode ser uma medida de afastamento do homem, pode ser uma medida de proibição de contato entre o homem e a mulher. Então, feito o pedido lá na delegacia, ele segue para a apreciação do juiz e vai adotar as medidas necessárias naquele caso para poder resguardar a mulher.
Correto. Durante esta Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, magistrados e magistradas impulsionam os processos criminais que tratam do tema, não é? Nós temos processos aí na comarca de Ortigueira nesse sentido que estão sendo tratados também nesta semana?
Sim. A pauta de audiência dessa semana foi feita visando concentrar os esforços de julgamento desses processos. Na verdade, não é só na Semana da Paz em Casa que nós fazemos isso, né? Esses processos, eles precisam ser rápidos, né? Eles ser julgados rapidamente para poder resguardar a vítima e evitar que aquilo se repita, né?
Sim, ou seja, em regime de urgência sempre.
Exato. Sempre nós temos dado prioridade para esses casos.
Sim. O senhor acredita que a sociedade atual tem uma melhor conscientização, magistrado, sobre a importância do combate, do enfrentamento à violência contra meninas e mulheres?
Ah, com certeza, né? Esse tema tem sido muito mais tratado, né? É uma questão que tem tido muito mais visibilidade atualmente. E isso faz com que as pessoas se conscientizem, né?
Sim. E mesmo com as ações, né, intensificadas durante esta Semana da Justiça pela Paz em Casa, é um assunto que é tratado todos os dias do ano.
Exatamente. Nós elegemos a Semana da Paz em Casa para tratar ele com mais intensidade, né? Mas é uma questão que precisa ser tratada, precisa ser discutida, precisa ser falada durante todo o ano.
Eu gostaria, doutor Rodrigo, que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o tema que nós discutimos hoje aqui.
Patrícia, é muito importante tratar desse tema da violência doméstica, né? Primeiro, para conscientizar as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, né? As pessoas precisam se entender dentro do ciclo de violência, né? Por isso que a gente precisa falar sobre ele. Antigamente não se falava em outros tipos de violência, senão violência física. Hoje nós conhecemos todos esses outros tipos de violência que eu já falei. Então, essa questão não pode ser tabu, precisa ser tratada, né? Precisa ser levada para dentro de casa, precisa ser levada para as discussões do casal, para que as pessoas se entendam dentro do ciclo e reúnam instrumentos para sair desse ciclo de violência.
E eu quero agradecer a sua mensagem, a sua entrevista hoje aqui no programa.
Patrícia, eu que agradeço a oportunidade. É muito importante esse espaço. Estou sempre à disposição de você.
Muito obrigada e até a próxima, magistrado.
Obrigado, bom dia.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com o magistrado Rodrigo Luiz Xavier Costa de Assis Silva, ele que é juiz da comarca de Ortigueira. E nós falamos sobre a Semana da Justiça pela Paz em Casa e o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.